DW. Jornal da Noite.
Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló é candidato à presidência da República. A entrevista à DW promete mudanças.
O país tem só a ganhar, porque é uma nova era. Eu sou de uma nova geração. Eu sou um homem muito conhecido nas relações internacionais e vou usar essas relações e essa carteira para trazer o benefício para Guiné-Bissau.
Em Moçambique, Renamo contesta 4 candidaturas da Frelimo, mas Frelimo diz que a Renamo não tem razão.
Nós achamos que a reclamação não é legítima e que efetivamente possamos estudar melhor as leis e possamos interpretar melhor.
Neste jornal falamos ainda de António Marcos, um músico de Barrabenta que já foi pugilista. Olá, boa noite. Está com Guilherme Correia da Silva. Começamos na Guiné-Bissau. O ex-primeiro-ministro, Umaro Sissoko Embaló, vai concorrer à presidência da República. Sissoko Embaló foi eleito como candidato às presidenciais de novembro pelo MADEM G15, o segundo partido mais votado nas últimas legislativas, e passou à frente de outros 2 nomes, Brahma Dharam.
Umaro Sissoko Embaló superou nesta sexta-feira José Mário Vaz, atual presidente da Guiné-Bissau, e o constitucionalista Carlos Vamain nas primárias do Movimento para a Alternância Democrática, a segunda força política no Parlamento guineense. A entrevista à DW África, Sissoko disse que a votação decorreu de forma livre e transparente.
Os candidatos que foram retidos para as primárias estavam o candidato José Mário Vaz e eu e o Carlos Vamain. E, entretanto, a expressão dos membros da Comissão Política Nacional de MADEM expressaram nas urnas, de uma maneira livre e transparente, 70% dos votos a favor do general Umaro Sissoko Embaló e 25% dos votos contra.
De acordo com o partido, Sissoko Embaló acabou por ser o único candidato escrutinado pelo Conselho Nacional do Partido, uma vez que as outras 2 pessoas que estavam na lista nas primárias, o atual presidente José Mário Vaz e o advogado Carlos Vamain, não se encontravam fisicamente na sala da reunião. Nascido em Bissau em setembro de 1972, Umaro Sissoko Embaló, general na reserva, foi primeiro-ministro guineense entre novembro de 2016 e janeiro de 2018. Agora pretende ser presidente da República para refundar o Estado guineense.
É respeitar e fazer respeitar a Constituição, refundimento de novo Estado e fazer cumprir todas as normas da República e exercer a competência do Presidente da República. O Presidente guineense não é executivo. É uma coabitação pacífica que eu terei com os demais órgãos da soberania.
Enquanto candidato às presidenciais, Sissoko promete aos guineenses que, se for eleito o presidente do país a 24 de novembro, vai usar a sua influência para mobilizar fundos para o governo e acredita que pode fazer a diferença.
O país tem só a ganhar, porque é uma nova era. Eu sou de uma nova geração. Hoje, se formos a ver grandes potências mundiais, todos os líderes são jovens. E eu represento uma classe jovem e uma classe camponês. Eu sou um homem muito conhecido nas relações internacionais e vou usar essas relações e essa carteira para trazer o benefício para a Guiné-Bissau.
Sissoko, que se afirma como uma aposta da juventude, pretende dar ao país uma nova imagem caso for eleito.
Uma Guiné que será baseada no respeito, dignidade humana e fazer respeitar a Guiné-Bissau na senda internacional. Perdemos o rumo e hoje, sempre que temos que tomar uma decisão, não. O que é que o CDAO disse? O que é que o CDAO pensa? Comigo, como sabem, têm que perguntar o que é que os guineenses pensam, o que é que os guineenses querem.
Ouvido pela DW África, o analista político Luís Petit diz que o MADEM G15 não fez uma escolha acertada ao eleger Sissoko, que não tem o peso para enfrentar outros nomes, como José Mário Vaz e Carlos Gomes Júnior.
Ele não tem uma grande experiência política e não demonstrou isto enquanto primeiro-ministro e poderá ser, como candidato, um sinal muito negativo para o próprio país. E, além de mais, não granjou grande simpatia ao nível do país.
Sobre o recentemente eleitoral que Umaro Sissoko contestou nas legislativas de março, o candidato do MADEM faz 2 propostas.
Eu penso que é melhor o recenseamento de leis ou uma atualização do caderno eleitoral.
Nesta primeira entrevista da DW África, enquanto candidato, Umaro Sissoko Embaló pede aos guineenses para acreditarem nele, porque, segundo disse, o homem é que faz a função. Brahma Dharam, DW, a voz da Alemanha.
E o que acha desta candidatura de Umaro Sissoko Embaló à presidência da República da Guiné-Bissau? É a pergunta que fazemos hoje. António Rocha, boa noite. Já há várias reações.
Boa noite, Henrique Valdez. No Facebook, acha que Sissoko Embaló poderá fazer algo de bom para a Guiné-Bissau porque ele é grande homem e um bom político. Nelson Silva diz que Umaro Sissoko Embaló não tem capacidade para ser presidente da Guiné-Bissau porque é um homem de muitas promessas não cumpridas. Só quer trazer para a Guiné-Bissau o imperialismo islâmico, Com ele, o país não teria a estabilidade política, económica, social e religiosa que todos os guineenses querem, escreveu Nelson Silva. E um anónimo no WhatsApp escreveu para dizer que oxalá que este candidato tenha cultura de Estado. Servir o país não é andar envolvido em encrencas com outros políticos. A Guiné-Bissau deve andar para frente e não ter dirigentes problemáticos que só atrasam o desenvolvimento do país.
Obrigado, António. Obrigado pelos comentários. Tome nota de como pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, a entidade reguladora da comunicação promete investigar as alegações feitas por um dos seus membros, Carlos Alberto, que denunciou estar a ser alvo de perseguição política. Alberto é um conselheiro da entidade reguladora que foi indicado pelo maior partido da oposição, a UNITA, e denunciou ontem que estava a ser perseguido por militantes do MPLA, o partido no poder. A agência de notícias Lusa, a entidade reguladora da comunicação de Angola, disse que estas alegações são graves. Garantiu ainda que a direção vai debater o caso já na segunda-feira. O governo angolano admite que gasta demasiado dinheiro com consultores externos na área da justiça. Por isso, começou a formar 200 técnicos a partir de hoje. É uma formação de 4 meses. O governo espera, com isto, diminuir custos e valorizar quadros angolanos. Em Moçambique, o ministro da Justiça propõe a aplicação de penas alternativas para reduzir a sobrelotação nas cadeias. A sobrelotação nas cadeias moçambicanas ultrapassa os 200%, segundo dados oficiais referentes ao ano passado. E para o ministro Joaquim Veríssimo, é preciso apostar em penas e medidas alternativas. Os tumultos desta semana numa cadeia de Nampula terão estado relacionados com uma tentativa de evasão em massa. É o que avança a direção dos serviços penitenciários de Moçambique, citada pela imprensa. 3 reclusos foram mortos nos tumultos na quarta-feira e 9 pessoas ficaram feridas, incluindo 2 guardas prisionais.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique continua o vai e vem de declarações acerca de 4 candidaturas da Frelimo para governadores provinciais. O maior partido da oposição, a Renamo, afirma que as candidaturas são irregulares e que não respeitam o princípio da descentralização, mas a Frelimo jura a pé juntos que está tudo bem. Falta agora saber o que diz a Comissão Nacional de Eleições, Leonel Matias.
A Renamo contesta as candidaturas a governadores provinciais de Júlio Parruque para a província de Maputo, Francisca Domingos para Manica, Manuel Rodrigues Nampula e Judite Massanguela Niassa. O maior partido da oposição considera que estas 4 candidaturas não têm qualquer probabilidade de passar sob o ponto de vista tanto legal como da filosofia de descentralização. Segundo o mandatário do partido, Venâncio Mondlane, a lei eleitoral para as assembleias e o governador provincial define o sufrágio eleitoral, nomeadamente a capacidade ativa eleitoral.
Ser residente. E segundo, estar recenseado na circunscrição territorial da província. Temos cabeças de lista que foram recenseados em províncias diversas daquela em que eles querem concorrer. Nós achamos que isso é uma daquelas irregularidades insanáveis.
A lei eleitoral estabelece que o sufrágio universal constitui a regra geral de designação dos órgãos de governação descentralizada provincial e acrescenta que o sufrágio universal é um direito dos cidadãos eleitores na província recenseados na respectiva circunscrição territorial. Entretanto, a chefe da Brigada Central da Frelimo em Maputo e ministra da Administração Estatal, Carmelita Namachulua, tem um entendimento diferente da Renamo.
A lei para a eleição dos membros da Assembleia Provincial é diferente da eleição dos membros das autarquias locais. Enquanto uma obriga que o cabeça de lista tenha sido licenciado no local e seja residente, a outra lei não obriga que efetivamente o cabeça de lista seja licenciado naquele local. Basta ter sido licenciado em qualquer parte que tenha capacidade eleitoral. Nós achamos que a reclamação não é legítima e que efetivamente possamos estudar melhor as leis e possamos interpretar melhor.
Para o mandatário da Renamo, Venâncio Mondlane, estas interpretações são absurdas e acrescenta que todo o quadro legal da legislação autárquica e da governação provincial está dentro de uma filosofia geral de descentralização.
A descentralização tem como pressuposto levar o poder para o nível local, para dar oportunidade às pessoas locais de se recensearem localmente, concorrerem localmente, e o poder ser localizado na circunscrição territorial onde a população estiver.
Venâncio Mondlane defende que a recepção dessas candidaturas pelas comissões provinciais de eleições foi ilegal. O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Cunica, disse esta semana que o assunto está nas mãos daquele órgão.
Essa reclamação vai, em devido tempo, ser analisada pela nossa Comissão dos Assuntos Legais e Deontológicos e, posteriormente, submetida ao plenário para decidir sobre essas situações.
A Frelimo espera que a CNE possa pronunciar sobre o assunto, mas para o mandatário da Renamo, o partido no poder só tem uma alternativa de fazer passar essas candidaturas.
Essas quatro candidaturas não têm, nem do ponto de vista legal, nem do ponto de vista da filosofia da descentralização, absolutamente nenhuma probabilidade de poderem passar. Só podem se, de fato, o regime, como tem feito em muitas outras ocasiões, forçar a ditadura da maioria que eles têm nos órgãos eleitorais, mesmo potenciando a Constituição da República e as leis.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
Pugilista no tempo colonial, António Marcos é hoje um músico de referência em Moçambique e no estrangeiro. António Marcos é um promotor da marrabenta, ritmo e dança tradicionais moçambicanos que quer passar às novas gerações. A reportagem com João Carlos.
Foi pugilista entre 1967 e 1980. Conquistou o título de campeão nacional. Desse período, não gosta de falar, mas confessa com orgulho que só sabia bater. Batia dos 59 a 64 quilos. Também foi empregado doméstico no tempo colonial. O gosto pela música começa aos 8 anos. António Marcos diz que não gostava dos trovadores. Mais tarde, a sorte bateu-lhe a porta. O tio Carlos Mugabe, que trabalhava nas minas da África do Sul, aposta nele. Ofereceu-lhe uma viola em 1962.
Então, nos anos 63, eu fui à cidade de Lourenço Marques, que é Maputo. Continuei a apanhar outros músicos. Esse músico me dava o ânimo de fazer, que se chamava Feliciano Bendano. Então, esse homem me descobriu quando eu trabalhava como empregado doméstico. Veio ter comigo, vamos continuar. Continuamos a tocar. Foi me ensinando cada vez mais. Sem eu perceber que eu ia ser um músico. Tocava aquilo por divertimento.
A sorte coloca-o noutro patamar quando é identificado por um empresário que procurava novos talentos. Acaba por ser recrutado e levado para os estúdios de gravação das Produções Golo, onde gravou o seu primeiro disco single em vinil.
Veio depois o Fernando Ferreira, da Produções 1001. Rebocou-me também. Fui gravar. E aí começou a música. Senti-me já músico. Lancei o primeiro disco em 1970, que fecha agora 49 anos de carreira profissional.
Foi evoluindo com o tempo, como ele próprio afirma, mas não se lembra quantos discos single gravou. Lembra-se, sim, do seu primeiro concerto na África do Sul.
Depois fui para a Suazilândia, num festival de Suaz, e começou aí a festa.
Daí nunca mais parou. Até 2005, integrou o projeto Mabulo, do qual foi um dos fundadores. Este natural da província de Gaza canta sempre em Xangana, sua língua materna, e não vacila em relação à linha das canções que compõe, suportadas pela força da marabenta.
Quero manter a marabenta, porque a marabenta é aquilo que me identifica. E não só a mim, identifica também Moçambique.
Para ele, este estilo de música dançável não é coisa passageira como o vento que passa. Nasceu para ficar, reforça. Por isso, com a idade que tem, decidiu passar a sua experiência aos mais jovens, em defesa da preservação da marabenta original feita à guitarrada e com bateria manual.
Eu trabalho com os meus filhos, meus netos, filhos dos outros contemporâneos, Domingos Romano, que são chamados de Bernardo Domingos. Tenho o Sérgio Marcos, que é filho do António Marcos, que sou eu, e o meu neto também, o Joaquim. Todos esses são jovens. Estou a semear, a plantar tudo aquilo, porque a música planta na mente de cada um de nós, ou no coração.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
O governo do Zimbábue afastou a ministra do Turismo por suspeitas de desvio de fundos. Prisca Mofumira é acusada de desviar 94 milhões de dólares do Fundo Nacional de Pensões. A ministra está detida desde o final de julho numa prisão nos arredores de Harare. Foi a primeira detenção de um ministro em funções desde que Emmerson Mnangagwa está na presidência. O número de mortos com ébola continua a aumentar na República Democrática do Congo. Já houve mais de 1.860 mortes ligadas à doença, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E o número de casos também aumentou nas últimas semanas. Segundo a OMS, não houve registro de novos casos em Goma. E esta é a resposta da Guiné Equatorial à Amnistia Internacional. O governo desvaloriza as críticas recentes da organização sobre a situação de direitos humanos no país e garante que o presidente Teodoro Obiang tem dirigido com maestria o desenvolvimento da Guiné Equatorial. Isto depois da Amnistia Internacional voltar a alertar no início do mês para violações dos direitos humanos na Guiné Equatorial, incluindo torturas sobre opositores, detenções, execuções arbitrárias e execuções extrajudiciais. Hoje, o principal partido da oposição na Guiné Equatorial acusou o governo de o querer dissolver. O presidente português pede à União Europeia que aposte fortemente no desenvolvimento em África. De visita à Alemanha, Marcelo Rebelo de Sousa reafirmou a importância de apoiar o continente africano para acabar com o drama das migrações. Disse também que é preciso sensibilizar os parceiros para a União Europeia perceber que a África é um continente vital para a Europa. Crise política em Itália. O partido de extrema-direita de Matteo Salvini anunciou que vai apresentar uma moção de censura ao primeiro-ministro italiano. O partido de Salvini quer pôr assim um ponto final à coligação governamental, afastar o primeiro-ministro Giuseppe Conte e convocar eleições antecipadas. Salvini já disse que, se houver eleições, será candidato a primeiro-ministro. A Grécia alerta que o país já foi além das suas capacidades para receber refugiados que vêm para a Europa. O governo grego diz que os desembarques em várias ilhas gregas aumentaram pelo menos 30% este ano e pediu soluções à Turquia e à União Europeia face ao aumento do número de refugiados. Continua o braço de ferro em Hong Kong entre governo e manifestantes. A chefe do governo recusa ceder. Para Carrie Lam, está fora de questão fazer concessões aos manifestantes antigovernamentais. A chefe do executivo de Hong Kong avisou ainda que a proporção dos estragos na economia é equivalente a um tsunami.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntámos o que acha da candidatura de Umaro Sissoko Embalo à presidência da Guiné-Bissau e também o que espera das eleições presidenciais no país. E há mais reações, António.
Com certeza. Lamine Darame no Facebook acha que Sissoko Embalo não tem grandes capacidades para mobilizar fundos para a Guiné-Bissau, como tenta fazer crer. Talvez junto de alguns países árabes, mas não mais do que isso, diz Lamine Darame. Leopoldo Domingos, também no Facebook, diz: estamos de olho nas conversas e promessas dos candidatos, nomeadamente do Sr. Sissoko Embalo. Não vamos permitir que a opinião pública guineense seja enganada mais uma vez, conclui Leopoldo Domingos. Da Torna Nguinse diz que a Guiné-Bissau é um Estado falhado, por isso qualquer pessoa pode ser candidato, até um vagabundo pode candidatar-se. Sissoko sempre fala no tribalismo, regionalismo e na religião muçulmana, como se ele fosse os deus dos muçulmanos, diz Dr. Nguessem. Adulé Kandé acha que a escolha do ex-primeiro-ministro por parte do partido é uma boa escolha, porque vai ajudar o Madame G15 na corrida para as presidenciais de forma ordeira e pacífica. Pode-se dizer que esta escolha vem demonstrar que Guiné-Bissau está no bom caminho.
Obrigado, António. Obrigado também pelas mensagens. Este jornal fica por aqui, mas já sabe, há mais notícias e reportagens no nosso site em www.dw.com/português. Boa noite e bom fim de semana.